Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e agora a gente começa mais um boletim com uma cara um pouco especial. Nessa semana a gente relembrou, né, comemorou no dia 22 de março, Dia Mundial da Água, e durante toda essa semana o Notícias Agrícolas tem trazido para vocês conteúdos especiais falando da importância, né, desse recurso, que não tem, a gente não consegue nem estimar um valor financeiro e que é tão necessário principalmente para a agricultura, né, para todos os setores de uma forma geral. E hoje, então, a gente fala sobre a questão da água na suinocultura e tem um projeto muito interessante que quem vai trazer detalhes para nós é a Simone Raimundo de Oliveira, que é pesquisadora do Instituto de Zootecnia aqui de São Paulo. Vai falar para nós sobre o projeto Suíno Pata Verde. Seja muito bem-vindo, Simone.
Oi, boa tarde, tudo bom?
Simone, como que foi o início desse projeto? Qual que foi, a demanda, né? O que que motivou a criação desse projeto?
Esse projeto ele começou para avaliar as perdas nutricionais, e após isso a gente viu que pelo sistema os coprodutos que existiam, um desses coprodutos era a água. Tá? E era uma água que saía numa qualidade muito boa, que a gente ficou até surpreso, né? E essa demanda desse projeto, ela veio via suinocultores. A Associação Paulista fez uma solicitação à Secretaria da Agricultura, mais ou menos em 2007, 2008, para a gente. Que os técnicos da secretaria dessem o suporte na área ambiental, porque os produtores de suíno estavam vendo que os sistemas de produção estavam ocasionando impacto, né? Então, foi assim que começou, o projeto. Esse projeto ele começou com a empresa JR Tecnologia Ambiental. O Luciano, que é o dono da empresa, ele implantou numa propriedade agrícola. A Edna Bertoncini, que era uma das pesquisadoras, conheceu o sistema e juntos eles trouxeram, patrocinado pelos comitês PCJ, via projeto Frei Feidro, eles trouxeram para a unidade de tanquinho, que é uma unidade exclusiva de suínos, para a gente poder estudar o efluente do suíno e trabalhar na época para remediação. Hoje a gente não trabalha com a remediação, a gente trabalha transformando o passivo ambiental em ativo financeiro.
Simone, então, só para a gente entender, para deixar bem claro, né, esse projeto ele já existia então numa propriedade rural e aí
Já.
vocês aí do Instituto de Zootecnia passaram a se aprofundar, a pesquisar mais sobre esse projeto e acabaram aprimorando, né, ao invés de se observar apenas as perdas nutricionais, começaram a ver outras vantagens que esse projeto poderia trazer.
Exatamente, Letícia. Além da gente melhorar o sistema, a eficiência do sistema, né, com ações tecnológicas, a gente começou a estudar, os coprodutos gerados. Então, hoje nós temos quatro coprodutos gerados. O primeiro é uma produção de biometano com uma alta pureza, que em breve a gente vai fazer um trabalho. Já estamos começando a alinhavar esse projeto para utilização em veículos de passeio. A gente tem dois tipos de biofertilizantes, que é um lodo, que é um produto final do processo, e inicialmente, após a separação da fase sólida, da fase líquida do efluente, a gente tem a compostagem e a água, né, que é um bem inestimável. Não tem nem como a gente, como você falou na introdução, não tem nem como a gente valorar isso, né, porque é um bem essencial para a vida.
E Simone, então falando especificamente da água, esse projeto, o quanto que ele consegue trazer de volta esse reaproveitamento, esse reuso da água?
Hoje a gente produz em torno de 70% da água que sai no efluente, que entra para o sistema, essa água ela retorna. Hoje ela retorna como uma água de reuso. A gente deve começar agora até julho, de acordo com as possibilidades da pandemia, um sistema de baixo custo para tratamento dessa água, onde essa água vai poder ser utilizada em irrigação de hortifruti, de granjeiros, de hortaliças, e no para poder também fazer a lavagem das instalações com animais vivos, porque hoje a água de reuso não é utilizada para isso. Tá? Então, aproximadamente 70%, considerando que um animal aí produza 7 litros em terminação, tá? Tudo depende do sistema de criação, se é ciclo completo, quer dizer, se tem matriz e leitão e a pessoa leva até terminação. No nosso caso, a gente trabalha com animais na fase de crescimento e terminação, dos 23, 21 quilos de peso vivo até os 120, 130 quilos de peso. Então, um animal, nessa fase, ele produz, em média, 7 litros de efluente bruto por dia. E o sistema vai recuperar 70% desse volume, né, em água, praticamente 5 litros por animal, por dia.
E, Simone, quais são os ganhos que o suinocultor tem ao instalar um sistema desses na propriedade, né? O quanto ele precisa investir, né? E quais são as vantagens, além da diminuição desse impacto, como que esse sistema se paga?
Ah, o sistema, ele apresenta alguns diferenciais bem interessantes, tá? É um sistema desenvolvido no Brasil, é um sistema desenvolvido no estado de São Paulo e todos os equipamentos são produzidos aqui em São Paulo. Então, o custo de manutenção dele é mais baixo, tá? E existe também uma facilidade para realizar manutenção e operação. É um sistema automatizado, é simples. Tá? Além disso, o payback é em torno de 24 a 30 meses, quer dizer, o retorno do investimento. E o custo para uma granja vai depender do número de animais que tem nessa granja, mas o custo ele não ultrapassa 8% do faturamento anual da granja. Tá? Então, é assim, é um retorno muito grande. Além disso, existe toda a questão dos coprodutos, né? Onde a gente sabe que os adubos produzidos, né? os biocompostos, né? Produzidos, biofertilizantes, eles conseguem melhorar as características do solo, a estrutura do solo e a fertilidade. Né? Além do que... existe uma redução drástica do impacto ambiental do sistema, ou seja, a suinocultura de agente poluidor passa a ser um agente também produtor de energia e água.
Isso é um fator, né? Todo esse cuidado com o meio ambiente é um fator que também pode agregar valor ao produto, né, à suinocultura, de fato?
Olha, Letícia, a gente espera que sim, tá? O que existe de necessidade atual, tá? Existe uma necessidade de linhas de financiamento específica e também de legislações mais específicas. Mas sim, tanto que assim, existe uma mitigação dos gases que poderiam ir para o efeito estufa, um deles é o metano, que ele é 21 vezes mais deletério do que o gás carbônico para o efeito estufa, né? E assim, provavelmente em breve, né? Dependendo da cadeia produtiva, possa sim ser utilizado o selo verde que já existe e até um selo diferenciado produzido por associações para diferenciar esse produto para o consumidor. É um ponto comercial a ser explorado no futuro.
E essa nova fase do projeto, né, que vocês devem começar até julho desse ano, se a pandemia assim permitir, né, Simone? Quais são os detalhes dessa nova fase, né, para que essa água ela se torne, seja possível, né, utilizar em estabelecimentos com animais vivos e para irrigação de alimentos?
Bom, a gente vai passar por alguns sistemas aí que a gente está estruturando, né, onde a gente vai ter uma redução, na verdade a gente vai zerar, né? Ou atender a legislação no mínimo em relação à parte de microbiologia e de todas as características físico-químicas exigidas. E o diferencial também é que ele vai ser uma coisa brasileira, paulista e de baixo custo. A gente espera que o sistema não ultrapasse aí os R$ 50 mil para a purificação dessa água.
E aí, essa segunda fase, em média, essa nova fase da pesquisa deve demorar quanto tempo até a gente ter esse resultado, essa aprovação para que essa água tenha esse novo uso?
Olha, a gente já espera em poucos meses, até janeiro ou fevereiro, a gente já ter todos os resultados na mão, né? E a gente já está divulgando esses resultados. Mas assim, para isso tá em torno de comercial para as pessoas já implantarem na propriedade 1 ano após o início da pesquisa, no máximo. Mas a gente acredita assim que começando em julho, em setembro, a gente já tenha o parecer técnico. Aí no máximo
Maravilha.
em janeiro a gente já esteja divulgando.
Certo, Simone, muito obrigada. Parabéns aí para você e para toda a equipe envolvida na pesquisa. Espero ver novidades em breve a respeito desse projeto e você vai ser sempre bem-vinda para trazer essas novidades aqui para nós, Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, tudo de bom.
Estivemos aqui, portanto, com a pesquisadora do Instituto de Zootecnia aqui de São Paulo, Simone Raimundo de Oliveira, trazendo detalhes a respeito do projeto Suíno Pata Verde. A gente falou dessa pesquisa especialmente porque nessa semana a gente está trazendo conteúdos especiais para vocês, alusivos ao Dia Mundial da Água, que foi na segunda-feira, dia 22 de março. Então, é um projeto que começou com a função de analisar as perdas nutricionais na suinocultura, né? Depois analisar esses efluentes para ver as perdas nutricionais dos suínos, mas aí a pesquisadora Simone, né, e a equipe do Instituto de Zootecnia perceberam que era possível aprimorar esse projeto e perceberam a possibilidade de reutilizar componentes desses efluentes, né? Então, tem o metano, que é retirado desse efluente, tem resíduo sólido, tem também o lodo, o resíduo sólido e o lodo que podem ser usados como adubo e também a água de reuso. Segundo ela, o sistema ele consegue retornar em mais ou menos 70% da água do total de efluentes dos suínos. Então, essa água que pode ser utilizada em descargas, enfim, para lavagem de carro, por exemplo, mas que ainda não é permitido o uso para estabelecimentos com animais vivos e nem para irrigação. E aí que está a novidade desse projeto. Ainda esse ano, até julho, né, segundo a Simone, se a pandemia assim permitir, a equipe de pesquisa vai começar, então, o processo para, junto com a legislação, né, que o Estado de São Paulo exige, para conseguir fazer o tratamento dessa água, para que essa água seja praticamente potável, né, para que ela possa ser utilizada tanto para irrigação de hortifrutis, como também para estabelecimentos onde tenham animais vivos. Então, olha só a preservação da água nesse projeto. Eu encerro por aqui, mas antes de ir embora, eu queria deixar um convite para vocês. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, veja só, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que a gente tiver vídeos ao vivo ou vídeos subindo aqui para o nosso canal. A gente está também no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, tudo junto, e também no Twitter, arroba NotiAgri. Então, a gente está em várias plataformas para que você consiga se manter como o produtor rural mais bem informado. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.